Hoje o programa está muito especial, estou gostando muito de fazer, porque a gente está abrindo espaço para artistas campineiros, e isso é fundamental, e artistas com uma representação cultural, uma representatividade cultural incrível. Uma delas vai falar com a gente agora, a gente vai conversar com a atriz, produtora cultural e cineasta Ariane Porto, entre outras funções todas que eu for ficar falando aqui, vai dar o parágrafo todo. Ela está lançando o livro Banho da Cleópatra, e além da obra a gente vai falar sobre outros trabalhos dela. Ariane, bom dia, tudo jóia?
Bom dia, Leonardo. Bom dia, povo querido dessa cidade linda e adjacência.
Ariane, brigadíssimo por falar com a gente. Estou muito feliz em falar com você. Eu sou um grande admirador do seu trabalho. E agora, vamos falar um pouquinho do livro. Você está lançando um livro chamado Banho da Cleópatra. Esse livro, fiquei sabendo, estava na gaveta fazia uns 10 anos. Por que você decidiu lançá-lo em 2020?
Olha, foi uma coisa bem louca esse livro. Eu vou contar, assim, uma coisa bem pessoal. Eu era pequena. Por que você andava de bicicleta, Leonardo? E quando a gente estava na chácara do meu avô, meus irmãos iam andar de bicicleta, eu ficava, depois de ajudar minha avó a tirar pó da casa e arrumar a cama, eu ficava escrevendo. Eu tinha um caderno. Eu era admiradora, desde os 8 anos de idade, de Agatha Christie. Eu lia tudo. E tinha uma coleção, quando eu era criança, que chamava Mister Olho, que eram livros de mistério. Meu, aquilo foi a minha infância. Então, eu escrevia muito, né? Então, as habilidades assim, mais físicas, vamos dizer assim, foram substituídas pela leitura. E quando a gente põe letrinha para dentro, a gente põe letrinha para fora. A gente fica querendo escrever, porque o mundo da leitura é tão importante, né? E aí agora vão querer taxar os livros, mas isso passa. Aliás, vou fazer um parágrafo. Meu parente, Pascoal Carlos Magno, grande cavaleiro das artes do teatro no Brasil, falava assim: os homens públicos são transitórios, mas na sua transitoriedade podem fazer todo o mal do mundo.
Ótimo.
Como eu sou uma otimista, eu acho que podem fazer todo o bem também. Então eu espero que os homens públicos desse país sejam iluminados por Deus e pelos nossos votos, para olharem mais pela cultura, especialmente pela leitura, que nos possibilita não só viver outros mundos, mas também construir outros, né? Fecha parágrafo,
10h42, a gente está falando com a Ariane Porto. Ariane, nesse momento que a gente está vivendo, né, na cultura do Brasil, sendo esmagada pelo coronavírus praticamente, como que você vê, você que tem aí o Teatro Arte Ofício em Campinas, né, que é da Tal Produções, que você administra junto com a Tereza Aguiar, né, tem um teatro físico no Brasil, que eu queria até também daqui a pouco falar sobre isso, é um processo absolutamente louvável, né, não é para qualquer um manter um teatro independente, sem apoios relevantes, assim, de manutenção e tudo mais. Como que você viu aí o coronavírus chegar, né, na área cultural de uma maneira tão avassaladora?
Eu vi com otimismo. Por quê? Porque a classe artística precisa ser sacudida sempre. A gente não pode se acostumar. A gente tem que sempre entender. Ai, gente, eu estou tão citadeira hoje, vou falar de Garcia Lorca. Ele fala assim: o poeta tem que se meter na lama até a cintura para ajudar os que buscam as açucenas. A gente tem que se mexer. A gente não pode deixar que os outros ditem o nosso destino. E nem digo, a cultura, ela é uma... ela lê os manuscritos da sociedade. Ela lê os manuscritos. Então, o artista lê os manuscritos e consegue entender antes da sociedade o que vai acontecer. E eu acho que a gente não usou esse nosso potencial. Então vamos lá. Por que que eu vejo com otimismo? Porque há males que vem para o bem. Vamos recuperar, vamos chacoalhar. Eu sou otimista sempre. Apesar do nosso querido escritor português, né, falar que os otimistas é que ferram o mundo, em outras palavras, claro, mais bonitas, eu acho que a gente está na hora de sacudir. E aí eu respondo a sua primeira pergunta: por que que eu deixei um livro 10 anos parado para só lançar? Porque eu precisava ser sacudido. Então, o que que eu acho? A gente precisa tirar os nossos medos, tirar as nossas inseguranças, tirar os nossos complexo de vira-lata que muitas vezes assolam e assombram os artistas. nós somos seres iluminados, assim como todos. Por que que a gente deixa pessoas irem apagar as nossas luzes? Então, eu resolvi lançar esse livro 10 anos depois, porque eu tinha enterrado e soterrado e calado a minha criança. Porque o artista e a criança são muito parecidos. Toda criança é um artista. E todo artista tem uma criança dentro de si. Aquela criança que não tem medo. Aquela criança que não tem vergonha. Então, eu acho que eu recuperar esse livro 10 anos depois, no meio de uma pandemia, no meio de um caos social, significa assim, é um grito. Olha, gente, vambora, vambora, a gente perdeu nas trevas. E a história, não é só a história que a gente conta passada. Vamos construir a história futura, porque daqui a algumas gerações, outros Leonardos, outros Arianes, outros Jesus, outros Pedros, outras Marias, vão estar contando da história, especialmente da história da nossa cidade, Campinas, da nossa região. Vamos mudar essa história, vamos escrever a história. O que passou a gente não pode mudar, mas o que tem pela frente, sim. Então eu vejo com otimismo, acho que é hora da gente se unir. O Banho de Cleópatra é meu primeiro livro policial. Você vê, né? Eu estou com 56 anos, recém-feito. Como é que eu levei tanto tempo para deixar minha menina se expressar? Talvez porque eu me perdi no meio do caminho da vida adulta, que me trouxe muitas coisas boas, mas também me limitou, eu me deixei limitar, né, Léo? Então eu acho que não é só o Banho de Cleópatra que vem dar um grito e falar, oi, eu tô aqui, mas é o fato do Banho de Cleópatra ser lançado com o selo da Tal Edições. Então você fala do teatro, né? Teatro de arte e ofício.
Isso que eu queria perguntar, exato. Isso que eu queria perguntar exatamente também do teatro, daqui a pouco eu queria falar do tal também. O Teatro Arte e Ofício, né, um dos principais teatros independentes de Campinas, né, um teatro comercial independente fora do circuito municipal de Campinas. E é uma... Eu queria que vocês... Eu sei que é difícil em pouco tempo, né, citar a importância do Teatro Arte e Ofício e tudo que vocês fizeram pelo teatro e que ainda continua lá firme e forte, né? Mas como que é manter um teatro independente em Campinas, Ariane?
Olha, é um bálsamo para a alma, que a vida, né, é uma corrida de paixão. Então hoje, quando eu chego no tal e vejo aqueles jovens, quando eu e Tereza chegamos lá e vemos os meninos do Geraldo limpando a bambolina. Um dia eu e Tereza chegamos, eles estavam lá com a bambolina baixada, quem é de teatro sabe, é como se fosse aquela saia que limita a boca de cena. Temos a rotunda atrás e tem umas bambolinas em cima, que são de tecido preto, que escondem, vamos dizer assim, aço, se a gente quisesse refletir. Os meninos estavam limpando a bambolina. Você imagina o que é isso para a alma da gente? Então, eu estou muito feliz que sempre vão ter pessoas que acreditam que a gente tem que se meter na lama até a cintura, enquanto artistas, e dar a nossa costa. Eles estão lá e a gente está feliz com isso, esperando que os Geraldos, na sua vez, passem o bastão para outros que vão aparecer. Então, você está vendo que eu estou otimista hoje? Não, Léo.
Mas é sensacional, é ótimo, esse otimismo é sensacional. A Ariane está falando que é um pouco do Teatro Arte e Ofício, né, que Teresa Aguiar e Ariane fundaram esse teatro em Campinas, né? Teresa Aguiar, né, um monstro do teatro campineiro, né, que a gente pode falar daqui a pouco um pouco também. Na verdade, a gente podia convidar você, Ariane, para ficar o programa todo aqui falando. A gente está conversando com a Ariane Porto, ela é graduada em Ciências Sociais pela Unicamp, mestrado em Artes Cênicas pela USP, doutorado em Artes pela Universidade de São Paulo, pós-doutorado em Comunicação e Artes pela ECA. A gente está falando com uma pessoa que deu a vida toda destinada à arte, ao ensinamento, lecionou na Unicamp, dirigiu filmes também. O filme mais recente da Ariane Porto e da Teresa Guiar está na Amazon, que é O Crime da Cabra. Fala um pouquinho do Crime da Cabra. São tantos assuntos que é difícil falar bastante de uma coisa só, senão vai acabar o tempo. Fala um pouquinho do Crime da Cabra, que está na Amazon. Tá. Eu já assisti já, está com uma fotografia muito bonita. Parabéns.
Obrigada. Olha, você me manda ficar quieta, viu? Se eu falo mais, você me dá conta. Adoro prosear. Então, o Teatro de Arte e Ofício foi feito por muitas mãos de Campinas. Delma Medeiros, Pedro Mouros, Abido Guedes, Jonas, Zé de Oliveira. gente. Malu Lopes, nossa querida, saudosa amiga. Então, muitas mãos de Campinas, tá? Tiveram juntas. A gente não leva o crédito sozinho, não. Tem um grupo aí valente, do Profunda, de outros grupos que se uniram a nós. E o tal tá aí, a Tereza é uma pessoa que continua à frente do Rotunda, com muitas ideias. Estamos aí. Agora, o Crime da Cabra. O Crime da Cabra é uma delícia, né? Uma comédia da Renata Palottini, que eu adaptei, fiz um roteiro mais, enfim, focado em questões sobre justiça e direito de uma forma muito leve, como eram os filmes do Mazzaropi. Então, uma homenagem ao Mazzaropi. A gente tem um elenco maravilhoso. Lima Duarte, Valéria Monteiro, Laura Cardoso, Alex Salles e os grandes atores do grupo do meu coração, que tem que é o Arte Única, formado por funcionários da Unicamp, muitos artistas da região, Thelma Bezerra, Pedro, a nossa querida Rafaela Popolo, grande atriz protagonista, não é de Campinas, mas sempre nos honrou com a sua presença. Então, é um filme muito gostoso, é uma comédia, está na Amazon, está no Now, está na Google Play. Procurem aí, se divirtam, é um filme escola, né? Mostrando sempre a nossa intenção de contribuir para a formação de jovens e velhos, né? Atores e técnicos.
Não,
eu convido as pessoas que não assistiram ainda para assistir, tá bem gostoso.
É um filme muito legal mesmo, e aí faz parte aí da filmografia da Ariane Porto, que a gente está conversando aqui. Também dirigiu A Ilha do Terrível Rapaterra, em 2006, com o Lima Duarte. Também tem Topografia de um Desnudo, também, que também foi uma peça de teatro, transportada para o cinema também. Né? Tem uma vida artística em Campinas fora de série. Tem pessoas mandando mensagens aqui no DDD 19 99186 9070. Aproveitar e mandar um abraço aqui pelo Rafael Galina, do Galina Advogados, está aqui nos ouvindo. Ele falou que está curtindo muito a entrevista e nunca ouviu falar no Teatro Arte Ofício, né? Ele está ouvindo a gente falar aqui, mas nunca ouviu falar. Realmente é complicado, né, Ariane, a gente ter um teatro tão importante como tal, mas que pouco é falado, né? A mídia poucas vezes menciona tanto. É difícil, né, esse tipo de trabalho em Campinas, que não é tão falado assim, por mais que seja uma cidade grande, são poucos teatros particulares aqui de Campinas, né? E a gente vê ainda que pessoas não conhecem o Teatro Arte Ofício. Eu fico triste, porque é um teatro muito importante em Campinas, na cultura, na construção da cultura da cidade.
A gente fica triste, ao mesmo tempo eu estou contente que está ouvindo falar hoje. Tem muita gente que não ouviu, que está ouvindo falar hoje, e quem sabe vai se animar e vai lá assistir um espetáculo e vai entender a importância da cultura em sua vida. A gente precisa sacudir a cultura. Sacudir a cultura do mundo e do país, a gente tem que começar sacudindo a cultura da nossa cidade. Tem muita gente que nunca ouviu falar de Carlos Gomes, né? Então, vamos pensar que é nosso dever, nossa salvação, cuidarmos da formação de pessoas mais cultas e mais com vontade de transformar e conhecer o mundo. E as artes é o melhor lugar, né? Vamos dizer assim, que é uma trincheira. Eu fico contente que tem gente nova entrando, dando seus ouvidos, e que vai talvez ser picado pelo bichinho da curiosidade e querer saber mais desse mundo maravilhoso que está a oferecer, assim como as artes e os ofícios, né? Que nós oferecemos.
Joia, ó, 10 horas e 54 minutos, a gente está conversando com a Ariane Porto, está lançando um novo livro, e daqui a pouco a gente vai saber aonde que a gente consegue comprar esse livro. Ó, Adriano Vacari de Valinhos, falando parabéns pela entrevista, está nos ouvindo por aqui, obrigado, Adriano. Mandar um abraço também para o Rafael Moneta e toda a turma lá da Toyota, que está nos ouvindo aqui também, obrigado. Ariane, o livro Banho da Cleópatra, que você está lançando, seu primeiro livro policial, como que as pessoas fazem para adquirir esse livro?
Na Amazon. O livro, ele é um livro, é um e-book, pode ser comprado pela Amazon. Então é só entrar lá no site da Amazon Brasil ou também da Amazon Internacional. E tem também o livro impresso. O livro impresso, eu vou falar o seguinte, espera um pouco para comprar, porque está caro. Mas não é que o livro está caro. O livro ainda está sendo editado nos Estados Unidos, olha que loucura. Então, o que é caro não é o livro, é a entrega, é o correio. Então, a gente vai ter em breve o livro físico sendo vendido também pelas lojas da Amazon Brasil, que vai ter um preço palatável. E também, né, tem muita gente me pedindo, eu vou deixar uns exemplares à venda em alguns pontos da cidade, tá? Especialmente no tal, no Teatro de Arte e Ofício, e as pessoas podem encomendar o livro físico também, né? Mas o e-book já está disponível num preço bem melhor pela Amazon. É só entrar na Amazon e comprar seu livro que chega na hora.
Boa. Então, ó, o Banho da Cleópatra, o primeiro livro policial de Ariane Porto, à venda na Amazon. Também queria aproveitar e mandar um abraço para o Caio Campos, que sempre está nos ouvindo aqui, mandando mensagem para a gente. Obrigado. Ora, Ariane,
grande amigo, incentivador da cultura.
Pois é, o Caio Campos gosta muito do CBN Cultura, gosta muito da Ariane, mandando um abraço aqui para a Ariane e tudo mais.
Obrigado.
Ariane, você dirigiu filmes aí, como a gente falou, né? A Ilha do Terrível Rapaterra, a Topografia de um Desnudo, Crime da Cabra, sempre colocando Campinas aí como parte da paisagem dos filmes, né? Como é que foi fazer esses filmes com artistas conhecidos? Como é que é a logística de trazer um Lima Duarte, uma Laura Cardoso, Marlete Salles, que são pessoas do seu círculo de amizades, trazer para Campinas e filmar aqui na cidade?
Olha, eu fui muito feliz com essa junção entre os meus queridos artistas campineiros e os queridos artistas de renome nacional. Sempre foi muito legal essa junção, esse mix. Eu nunca vou deixar de ser campineira, nunca vou deixar de me interessar pela cultura da minha cidade e de, claro, quando puder, chamar todo mundo para participar. Grandes amigos, sabe? O pessoal do teatro. Nossa, vão sempre estar juntos, sabe? Sempre me ajudam muito. Nossa, Luísa Pazin, Tom Crivellaro, sabe, queridas pessoas, Pedro Moffi, Dalma Medeiros, esse pessoal que está sempre, sabe, Elcio Henrique, grandes atores de Campinas, Ramiro, eu não vou ficar falando que vou ser apedrejada, porque eu vou esquecer, não vai dar tempo de falar, não é que eu não vou esquecer, não vou esquecer nunca, Joel, né, o Metralho, o Joel Barbosa, então são pessoas maravilhosas, como é que eu não vou juntar? Uns maravilhosos, Lima Duarte, Laura Cardoso, Ardeste Salles, o Lima já fez 4 filmes comigo, né, comigo e com a Tereza. Então, são atores queridos que acreditam no nosso potencial de juntar essas pessoas, né, de juntar esses artistas. Eu sempre vou estar filmando, puxando a brasa para a cidadinha da minha cidade, óbvio. Né? Não é porque eu sou bairrista, não, porque Campinas tem um potencial muito grande. Então, eu falo também para todos esses escritores campineiros, gente, vamos lançar os seus livros. Eu faço parte com muito orgulho da Academia Campineira de Letras e Artes, da ACLA, né? É um orgulho muito grande para mim. Então, por que que a gente não começa também jovens escritores ou escritores maduros, né? Eu falei que a Sal está lançando, na verdade é um selo, né, que eu chamo de palavras maduras e de primeiros escritos. Eu queria muito que as pessoas de Campinas que queiram fazer teatro, queiram fazer cinema, que tenham o sonho de escrever, não deixem esse sonho morrer. Procurem o Teatro de Arte e Ofício. Os Geraldo estão sempre oferecendo cursos. Daqui a pouco acaba esse caos da pandemia e a gente vai ver como é importante produzir. Procurem a Tal Edições. Vamos pensar juntos aí, transformar, né, juntando os artistas consagrados com os jovens artistas.
Com
é
certeza.
Um prazer quando a gente consegue fazer isso, não?
Com certeza. Ó, pegando carona no que a Ariane falou, é muito legal, né, esse reconhecimento dos artistas aqui da cidade, né? A Ariane falou do Elcio Henriques, né? O Elcio Henriques, ele, para vocês terem uma ideia, ele tinha um cinema, foi o último cinema de rua de Campinas.
Maravilha.
Era do Elcio Henriques, chamado Cine Paradiso. Eu, quando era moleque, ia muito lá, um cinema no centro de Campinas. Ele tem colocado a sua carreira aí como ator de cinema, né, fazendo muitos filmes e tudo mais. Elcio Henriques é um super ator de Campinas. Como a Ariane falou, tem o Tom Crivellaro também, que tem uma história muito importante no teatro e no cinema de Campinas. Tem também o Pedro Moffi, fundador da Galhofas e Dramas. Tem o Ramiro Lopes, a Delma Medeiros, que é atriz e também repórter do Correio Popular também, né? Juntando aí o jornalismo com o teatro. Tem também o pessoal da Cia Santa, também tem um teatro particular. O pessoal do Sotac também tem um teatro em Campinas particular. Enfim, tem uma galera, né, o Ariane, aqui em Campinas, que é uma galera muito talentosa. Não é à toa que Campinas é uma das cidades mais atuantes aí no segmento cultural e que a gente precisa valorizar o máximo possível, né? E tendo você aqui hoje no CBN Cultura, eu fico muito honrado, que eu gosto muito de você, do trabalho que você desenvolve. Queria muito agradecer mesmo a entrevista contigo e falar pro pessoal, né, ir atrás aí, ó, Tal Produções, que a Ariane falou, talproduções.com, tal é T de tatu, A de amor, O de Otávio, produções.com.br.com, e o livro Banho da Cleópatra, primeiro livro policial da Ariane, tá com o e-book lá pela Amazon. Ariane, obrigado mesmo pela entrevista, viu,
Adorei. Léo, te agradeço muito, e ó, povo da classe artística, tudo isso, povo aí que o Léo falou, que eu falei, os outros. Vamos juntar todo mundo na Praça Carlos Gomes, lá na Praça... Não, na Praça, está enterrado Carlos Gomes, para fazer uma grande festa quando acabar a pandemia. E vamos convidar a cidade. Vamos oferecer uma festa. Tá bom, Léo? Obrigada do coração pelo espaço.